Eu sei, por norma os episódios começam com a música e com a introdução, mas quero fazer um teste. Olhem para os vossos braços e digam-me como estão ao nível do arrepio depois de ouvirem isto. Jogatanas e manias, episódio 10. Vou apanhá-los todos, ou talvez não. Para os que possam não reconhecer à primeira, este tema é o hino de uma geração que, no final dos anos 90, descobriu que o Game Boy, aquela consola portátil de ecrã com pouca visibilidade e pilhas, iria ser o seu melhor amigo no recreio. Estou, obviamente, a falar dos primeiros Pokémon, Red e Blue. Contudo, não vos quero falar dos jogos em si. Até porque acredito que a saga Pokémon é já suavemente conhecida e, para o bem e para o mal, a fórmula mantém-se praticamente inalterada nos dias de hoje. Do que vos venho falar é do que significava a frase apanhá-los todos. Em inglês, gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. Do rap, não é? Porque o que atualmente é uma tarefa absolutamente hercúlea, os pequenos monstros já se contam em mais de 800 espécies diferentes, à época, graças à excelente estratégia de marketing associada ao jogo, era uma necessidade e um crachá de honra na escola. Mas vamos por partes, porque para vos contar a minha participação na história, tenho que primeiro explicar-vos como é que eu entrei em contacto com Pokémon. E comecei mais tarde que a maior parte dos meus colegas. Eu ainda estava na fase Dragon Ball, quando um dia na escola, o Bruno, que é nome real, melhor amigo e rival nos videojogos, trouxe com ele o Game Boy e uma disquete colorida, como eu nunca tinha visto. A maior parte das disquetes de jogos do Game Boy eram cinzentas, portanto, imaginem a minha surpresa quando vi uma vermelha com um dragão altamente estilizado e nipónico. Lembro-me perfeitamente da minha reação, quando ele finalmente decidiu deixar-me experimentar durante uns breves minutos. A personagem dele estava em Vermilion City, com um Charizard de nível 39. Lutei contra 3 ou 4 Pokémon selvagens e a música do combate, aliada à possibilidade de apanhar e treinar aquelas criaturas todas, deixou-me agarrado para o resto da minha vida. Aqui, pequeno parênteses para olharmos para a estratégia de comunicação de Pokémon Red e Blue. Nesta altura, poucos eram os jogos que, para serem completados, necessitavam de suporte por parte de outros jogadores. A maior parte das experiências era passada no sofá, durante uma sessão de jogo, quer fosse com amigos, quer fosse sozinho, durante uma tarde ou duas. Pokémon nasceu da mente de Satoshi Tajiri, com o objetivo de recriar a sua infância a caçar e guardar pequenos insetos pelo Japão. É daqui, aliás, que nasce a componente da coleção, mas o brilhantismo destes jogos não se traduz apenas por termos que completar um número finito de espécies existentes. Eu disse anteriormente Red e Blue, porque cada versão tinha um número limitado de Pokémon disponíveis dentro do jogo, que nunca prefazia os 150 totais. Ou seja, um jogo sozinho não poderia nunca ser completado a 100%. Precisava sempre da outra versão. Mas como é que os monstrinhos passavam de uma disquete para a outra? Perguntam vocês. Ora, com o belo Link Cable, que provavelmente, se vocês andaram nos mesmos recreios que eu, mais depressa reconhecem como cabo Link. Dois Game Boy, conectados por este cabo, conseguiam trocar os Pokémon de um lado para o outro para que fosse possível ter, finalmente, os 150 Pokémon e completar o Pokédex. Regressando à minha demanda como treinador Pokémon, passei uns meses valentes a ver os meus amigos a jogarem e a trocarem Pokémon. Na altura, no entanto, a informação era altamente limitada, pelo que o processo que hoje com a internet é bastante mais simples, nas tardes da minha infância eram horas passadas a tentar não só perceber o que é que as personagens diziam em inglês, como também a entender onde raios estavam os Pokémon para apanhar. Tinha a sorte de ser o que melhor percebia inglês. Benditos pais que me encheram de jogos didáticos para o PC com as bases da língua. Pelo que, quando finalmente passei do 3º para o 4º ano, os meus pais levaram-me ao Colombo para comprar um jogo do Pokémon. Eu já sabia qual é que eu queria. Pokémon Blue com o Blastoise na capa para poder vencer o Charizard do Bruno. Quando cheguei ao Toys R Us, distraí-me com algo que achei eu era segredo. Uma versão de Pokémon com um Pikachu na capa. Foi assim que o meu primeiro jogo Pokémon vinha com o pequeno rato amarelo e era completamente diferente das versões dos meus amigos. Quer dizer, pelo menos aos meus olhos. Na verdade, as diferenças entre Red e Blue e Yellow são o Pokémon com que começamos, porque nós começamos com o Pikachu, que nos segue para todo o lado, está mais ligado às personagens e narrativa do anime, e conseguimos apanhar os 3 Pokémon iniciais das primeiras versões.
Isto significa que durante todo o verão treinei aficadamente para conseguir chegar à primeira aula do quarto ano com o meu Game Boy e a minha equipa invencível. Para terem uma noção, eu ainda hoje me lembro muito bem da minha equipa com a qual levei horas para vencer a Elite Four. Era o Pikachu, Charizard, Blastoise, Venusaur, Snorlax e o Kadabra. E a estrela era o meu Kadabra. Pokémon psíquico que aparece em grande destaque na série, o que me levou a concluir que, bom, se tivesse um no jogo, tornar-me-ia imbatível como a Sabrina, líder do ginásio de Saffron City. As horas foram todas investidas no ataque psíquico do Kadabra, repetido ad nauseum contra todos os membros da Elite Four até estar tão overleveled que consegui finalmente acabar o jogo. Mesmo a tempo das aulas. Contador oficial, 100 Pokémon apanhados. Durante todo esse ano, tentei convencer os meus amigos a trocarem comigo os Pokémon que lhes faltavam, para eu também conseguir os 150. Infelizmente, a minha história não acaba bem. O meu rival, cansado de perder batalhas Pokémon contra mim e o meu invencível Kadabra, que vencia o Mewtwo dele com o Ice Beam, decide não trocar comigo os 4 Pokémon que me faltavam. Gengar, Alakazam, Machamp e Golem. Estas espécies em específico só evoluem se trocadas, daí ter tido um Kadabra que nunca evoluiu, e a minha contagem final ter ficado nos 146. Vamos voltar a fazer um parênteses, porque a minha estratégia para conseguir tramar o meu rival vem com a segunda parte brilhante destes primeiros jogos, os rumores. Sem internet, nem fóruns, os truques e dicas eram passados de boca a boca, no recreio. Foi assim que descobri que, por detrás do museu em Pewter City, havia um cientista que nos dava o Old Amber, que ressuscitava o Aerodactyl. Foi também graças aos rumores que pressionei o A do meu Game Boy em cada lançamento de Pokébola, e não digam a ninguém, mas eu ainda faço isso hoje na minha 3DS, por acreditar que se conjugado na perfeição, o Pokémon era sempre apanhado. Contudo, o maior rumor de todos e o que me levou a pesquisar durante anos a sua veracidade era o do Mew, o lendário 151 Pokémon, apresentado no primeiro filme da saga no cinema. Sobre este Pokémon mítico, o suposto link perdido da evolução da espécie, suspeitava-se seria um segredo muito bem escondido dos jogos originais. Este processo desencadeou uma gigantesca caça ao Mew, despoletando a mais vasta quantidade de pistas erradas que me recordo ter lido em revistas. Uma ficou-me gravada na memória, aliás, foi tentar encontrá-lo por trás do caminhão que se apresenta suspeito no Porto Vermilion. O caminhão não se movia por nada, nem com o ataque Strength, nem com nada que eu fizesse. Carreguei em todos os botões, experimentei as todas as combinações, nada. 146 Pokémon para sempre. Se fosse esse o principal ponto a retirar dos primeiros jogos da saga. Que não é, pelo menos para mim. Mais do que o processo mecânico de capturar estes 150 Pokémon, o projeto social a que esta empreitava obrigava tornou o jogo e a sua experiência altamente memorável para o resto da minha vida. Como eu, milhares de outras crianças passaram pelo mesmo e de certeza terão as suas histórias para partilhar. Porque no fim do dia, aquilo que tornou a subsequente saga tão popular a nível global foi o sentimento de descoberta, de surpresa, de trabalho em equipa. Sozinhos, provavelmente não conseguiríamos apanhá-los todos. Mas em conjunto, descobríamos todos os segredos, partilhávamos as dicas e conquistas, batalhávamos para aperfeiçoar as nossas equipas, no magnífico esforço que viu imensa gente celebrar a quando do alcançar do diploma dentro do jogo, que comprovava que tinham apanhado os 150 Pokémon. Menos eu, que nunca mais tentei apanhá-los todos. Mas também, nunca mais consegui deixar de os jogar todos. Portanto, de certa forma, continuo, qual Ash Ketchum, na demanda para me tornar no mestre Pokémon Supremo. Graças àquele bendito verão de 1998.
Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos!